Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in a Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Capitalismo e Colapso Ambiental, do historiador Luiz Marx, é um ensaio de ecologia política que relaciona a crise ecológica contemporânea à dinâmica estrutural do capitalismo, publicado pela editora da Unicamp e ampliado em edições posteriores. O livro reúne e interpreta evidências sobre aquecimento global, destruição de ecossistemas, perda de biodiversidade, estresse hídrico, degradação dos solos e intensificação de eventos extremos. Seu propósito não é apenas listar danos ambientais. Marx procura explicar por que essas crises convergem e por que respostas convencionais centradas em eficiência, mercado ou crescimento verde seriam inadequadas à escala do problema. A obra combina a discussão histórica, política, econômica e científica para sustentar que a expansão contínua da produção, do consumo e da acumulação entra em conflito com limites biofísicos. Na segunda parte, o autor examina pressupostos que, a seu ver, dificultam reconhecer a gravidade da situação. O resultado é uma intervenção crítica no debate público, voltada à compreensão das causas sistêmicas da emergência socioambiental. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a convergência das crises revela um processo socioambiental interdependente. Um eixo decisivo do livro é a recusa de tratar clima, florestas, água, oceanos, solos e biodiversidade como problemas isolados. Marx organiza essas perturbações como dimensões interdependentes de uma mesma trajetória de desestabilização ecológica. O aquecimento, por exemplo, não se limita ao aumento da temperatura média, ele altera regimes de chuva, amplia secas e incêndios, pressiona a produção de alimentos, afeta ecossistemas costeiros e agrava a vulnerabilidade social. A supressão de florestas, por sua vez, reduz habitats, libera carbono e compromete ciclos hídricos. Essa abordagem impede que soluções setoriais sejam tomadas como suficientes, quando preservam a dinâmica geral de extração e expansão econômica. O termo colapso, na argumentação do autor, não designa necessariamente um acontecimento único e instantâneo. Ele aponta para a deterioração cumulativa das condições que tornam possível a reprodução de sociedades complexas e de ecossistemas resilientes. A insistência na urgência decorre justamente dessa acumulação. Danos podem ultrapassar limiares após os quais a reversão se torna muito mais difícil ou impossível. Assim, o livro desloca a questão ambiental do campo de impactos pontuais para o da estabilidade do sistema Terra e das condições materiais da vida coletiva. Em segundo lugar, o crescimento ilimitado é apresentado como incompatível com limites planetários. A tese central de capitalismo e colapso ambiental é que o problema não se resume a práticas empresariais irresponsáveis ou à falta de regulação. Para Marx, a lógica capitalista depende de expansão contínua, competição, aumento de produtividade, extração de recursos e acumulação de capital. Essa orientação entra em choque com um planeta finito, cujos ciclos ecológicos possuem ritmos próprios de regeneração e capacidade limitada de absorver resíduos. Ganhos de eficiência podem reduzir o uso de materiais ou energia por unidade produzida, mas não eliminam automaticamente o aumento do impacto total quando a escala da produção e do consumo segue crescendo. Por isso, o autor questiona a ideia de que inovação tecnológica, isoladamente, possa desacoplar de forma suficiente a economia de seus danos materiais. A crítica não equivale a negar a relevância de tecnologias menos poluentes, mas recusa transformá-las em substitutas de uma mudança nos objetivos econômicos. O livro também chama atenção para a maneira como a natureza é subordinada a cálculos de rentabilidade, aparecendo como estoque de insumos ou destino de rejeitos. Nessa perspectiva, a crise ambiental expressa uma contradição entre imperativos de valorização econômica e a necessidade de preservar os sistemas ecológicos dos quais toda atividade humana depende. Em terceiro lugar, a crítica ao capitalismo sustentável enfrenta promessas de conciliação insuficientes na segunda parte da obra. Marx concentra sua crítica na noção de capitalismo sustentável. Sua objeção é estrutural. Uma economia organizada para expandir lucros e mercados não teria como subordinar de modo duradouro suas metas ao imperativo de proteger as condições ecológicas. Instrumentos como certificações, compensações, mercados de carbono, consumo verde e compromissos corporativos podem produzir melhorias localizadas, mas não modificam necessariamente a pressão agregada sobre territórios, energia, minérios, florestas e trabalho. O autor vê nessas promessas o risco de transformar uma crise de escala civilizacional em questão de escolha individual ou gestão empresarial. A análise também aponta limites da regulação quando estados e empresas estão inseridos em uma ordem internacional competitiva, dependente de crescimento, ou investimentos e arrecadação. Isso não significa que políticas públicas e normas ambientais sejam irrelevantes. Significa que seu alcance é condicionado por forças econômicas que tendem a deslocar custos ambientais e sociais. A contribuição do livro está em exigir que propostas verdes sejam avaliadas por seus efeitos materiais e sistêmicos, e não apenas por sua linguagem. Em vez de perguntar se determinada atividade recebeu um rótulo sustentável, a obra leva o leitor a perguntar se ela reduz efetivamente extração, emissões e destruição ecológica em escala compatível com a gravidade da crise. Em quarto lugar, as três ilusões explicam por que a gravidade da crise é frequentemente minimizada. Marx estrutura parte de sua argumentação em torno de três ilusões concatenadas. A primeira é a crença de que o capitalismo pode tornar-se ambientalmente sustentável sem abandonar sua exigência de expansão. A segunda associa mais excedente econômico a mais segurança, como se o aumento contínuo da riqueza monetária garantisse proteção coletiva. Independentemente da degradação das bases naturais que sustentam alimentação, saúde, moradia e infraestrutura, a terceira é a ilusão antropocêntrica, entendida como a suposição de que a humanidade ocupa uma posição separada da natureza e pode controlá-la por meio de ciência, técnica e poder econômico. A relação entre elas é importante, a confiança no crescimento depende da expectativa de que seus efeitos negativos serão corrigidos depois. Essa expectativa, por sua vez, depende da crença em domínio humano ilimitado sobre processos ecológicos complexos. O livro não rejeita a ciência nem a técnica. Ao contrário, mobiliza dados científicos para contestar a confiança excessiva em soluções futuras incertas. O alvo é a conversão da capacidade técnica em fantasia de controle integral. Essa discussão oferece uma ferramenta crítica para avaliar discursos que prometem preservar padrões ilimitados de produção e consumo mediante inovações ainda insuficientes ou não, comprovadas em escala. Também recoloca a dependência humana em relação à biosfera no centro da análise política. Por último, a emergência ecológica é tratada como problema político e de ação coletiva, embora trate extensamente de processos biofísicos. O livro sustenta que a crise ambiental possui um núcleo político. Decisões sobre energia, transporte, uso da terra, produção industrial, agricultura e distribuição de riqueza não são resultados neutros de escolhas técnicas. Elas refletem relações de poder, interesses econômicos e prioridades institucionais. Marx questiona a expectativa de que mercados se autocorrijam diante de danos que frequentemente são transferidos para outras populações, outros territórios e gerações futuras. Também identifica limites na capacidade dos estados existentes de enfrentar interesses ligados à expansão econômica. Daí a ênfase no protagonismo das sociedades e na necessidade de reorganizar os fundamentos econômicos e políticos da vida coletiva. O autor não oferece um manual de transição, nem detalha o modelo acabado de sociedade pós-capitalista. Essa ausência é uma limitação apontada por parte da recepção crítica, mas é coerente com a função principal do ensaio, demonstrar a insuficiência das respostas que mantém intacta a lógica causadora do problema. A utilidade prática da obra está menos em prescrever uma única solução e mais em estabelecer critérios para o debate e reconhecer a urgência. Considerar os limites ecológicos como condicionantes reais e examinar quem decide, quem se beneficia e quem suporta os custos das escolhas ambientais. Em conclusão, capitalismo e colapso ambiental interessa especialmente a estudantes, pesquisadores e profissionais de meio ambiente, ciências sociais, história, economia e políticas públicas, mas também a leitores que desejam interpretar a crise climática para além de notícias sobre desastres isolados. for. Sua principal contribuição intelectual é conectar dados e diagnósticos ecológicos a uma crítica da organização econômica e política que orienta a produção contemporânea. Em vez de restringir o debate à redução de emissões ou à adoção de tecnologias limpas, Luiz Marques pergunta se os objetivos de crescimento permanente e acumulação ilimitada são compatíveis com a continuidade dos sistemas naturais. Essa mudança de escala torna a leitura útil para avaliar propostas de sustentabilidade com maior rigor, observando efeitos materiais, distribuição de custos e limites ecológicos. O livro se destaca entre obras de divulgação ambiental por sua tese frontal e sistemática. O colapso não é apresentado como falha acidental de um sistema que poderia ser corrigido, com ajustes marginais, mas como consequência de sua dinâmica expansiva. Ao mesmo tempo, não substitui análise por catastrofismo abstrato, pois procura fundamentar a urgência na convergência de diferentes processos ambientais. Leitores que buscam um plano detalhado de transição encontrarão uma lacuna deliberadamente pouco resolvida. Já quem procura uma crítica consistente às promessas de capitalismo verde encontrará uma referência relevante, capaz de estimular debate informado sobre economia, democracia, tecnologia e sobrevivência coletiva. Se você quiser apoiar Luiz Marques, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais.